Boa noite, senhores vereadores. Quero fazer aqui uma saudação especial aos colegas vereadores, às pessoas presentes na galeria. Saudação também aos servidores da casa. Uma saudação especial a todas aquelas pessoas que nos escutam através da rádio e também nos escutam e veem atrás da internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão presentes 8 vereadores. Constatemos a ausência do vereador Carlito Schiffelmann. A ausência é essa justificada, uma vez que o mesmo está representando a Câmara Municipal numa audiência pública em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, que tem como tema energia elétrica. Então, há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 103ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Dando sequência aos trabalhos da noite, passamos ao espaço da apreciação da ata, onde coloco a ata número 26/2015 em discussão. Senhores vereadores, se quiserem fazer suas manifestações, podem se inscrever junto à secretaria da mesa. Não havendo inscrições, colocamos a ata número 26/2015 em votação. Senhores vereadores, favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, levantem-se. Ata 26/2015, aprovada por unanimidade. Dando sequência, passamos aos espaços das correspondências. Em primeiro momento, passamos ao espaço da correspondência expedida. Senhores vereadores, se quiserem a leitura, podem solicitar junto à secretaria da mesa. Não havendo inscrições, passamos à correspondência recebida. Da mesma forma, senhores vereadores, se quiserem a leitura, solicito que se inscrevam junto à secretaria da mesa. A seguir, passamos então ao espaço do expediente, onde eu solicito ao senhor secretário que apresente as matérias ou proposições que deram entrada nessa Câmara.
Não tem nenhuma proposição para ser apresentada na sessão de hoje.
Não havendo proposições, então passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Para começar os trabalhos dessa noite, concedo a palavra ao vereador Alexandre Nori.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Vereador Aliceu Klein.
Da mesma forma, senhor presidente.
Vereador Gerson Halberstam.
Saúdo, senhor presidente, e demais colegas vereadores. Saúdo também as pessoas que se encontram presentes aqui no plenarinho, os ouvintes que nos acompanham pela rádio e também aos internautas. Gostaria de caminhar uma indicação para que fossem colocados algum cascalho a acesso à propriedade de Alessia Seifert, na linha Coronel Moreira. Uma vez que os caminhões para carregar e descarregar fumo e fertilizantes não tem possibilidade de entrar, pois tem ficado atolado no pátio. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Vereador Alisson Klein. Vereador Itamar Puntel.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente. Saudação especial ao ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Nilson Schiffelmann, também servidores da Associação Hospital de Agudo, imprensa, as demais pessoas que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Quero, nesse espaço, parabenizar os proprietários e funcionários das empresas Superlis e Decorato Móveis, pela passagem dos 20 anos do início das atividades dessas duas empresas em nosso município. Dizer que, ouvindo a história de cada uma dessas empresas, podemos concluir que o sucesso vem desde os exemplos de seus pais e avós. São, sim, empresas e empresários que iniciaram suas atividades com muitas dificuldades, mas tiveram a experiência de conselheiros muito próximos. E hoje já são responsáveis por mais de 60 postos de trabalho em nosso município. Parabéns e que tenham muitos anos de sucesso e muito progresso juntamente com o município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Sandro Gomes.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Vereador Wilson Dias.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores e todas as pessoas que acompanham os trabalhos da Câmara Municipal, também aqueles que estão presentes na galeria, já citados por colegas que me antecederam. Eu gostaria de falar sobre sonho, senhor presidente. Sonho que precisa ser sonhado para ser concretizado. E eu ouvia, na última semana, comentários a respeito de uma ponte na Avenida Euclides Kliemann que ligaria a Associação Hospital Agudo. E dizer que o crescimento, o desenvolvimento de Agudo, ele passa por uma iniciativa do Poder Executivo. E quando falo em sonho, digo que como agudense eu torço há muitos anos para que esta ligação ela efetivamente seja concretizada. Nós tivemos na semana passada o anúncio de uma emenda parlamentar em um valor de 250 mil reais. Este valor de 250 mil reais, sabemos todos nós, senhor presidente, colegas vereadores e aqueles que estão nos acompanhando, que é um valor que não é o suficiente para a construção de uma ponte, considerando especialmente a sua extensão hoje provocada pelo alargamento por força da natureza do arroio, que é o que deverá receber futuramente esta obra. E a minha preocupação da não realização deste sonho, ela vem exatamente relacionada ao valor da emenda parlamentar. E preciso também, senhor presidente, colegas vereadores, e para as pessoas que nos acompanham, e muitos talvez não saibam, é de que é preciso o município ter um projeto, é preciso o município fazer constar também na sua RDO, e de momento isto não é real. Então, quando se anuncia uma emenda parlamentar, e eu tenho tido essa preocupação de há muito tempo, de que se cria uma falsa expectativa em relação à população e depois isso não vem a acontecer. Porque de 250 mil ou até 500 mil que se consiga de emenda parlamentar, há uma distância muito grande, né, na atual situação financeira que o município hoje especialmente atravessa da sua não realização. Mas é por isso que eu falo que o sonho é preciso ser sonhado para se tornar realidade. Então, com este anúncio, e também como hoje as redes sociais elas são fortes no sentido de espalhar, eu temo que ela crie uma falsa expectativa e não venha se confirmar. Neste ano é impossível. E para o ano que vem, um ano eleitoral extremamente difícil. Eu repito que a situação financeira dos municípios não me permite dizer que este sonho possa se tornar realidade em nosso município. Tomara que, mais uma vez, eu esteja enganado ou certo em relação a fazer com que as pessoas não saiam dizendo por aí que agora vai sair uma obra grandiosa com o dinheiro anunciado, porque esse dinheiro, ele infelizmente, não é suficiente. Embora é preciso destacar, senhor presidente, colegas vereadores, a bela iniciativa do deputado em apresentar uma emenda que possa trazer benefícios para o município de Agudo. Então, eu só faço esse comentário no sentido de que as pessoas evitem a sair por aí dizendo, bom, agora a coisa vai andar, parabéns pela obra, parabéns pelo dinheiro. Olha, um dinheiro que não tem a sua aplicação, normalmente ele retorna. Então, eu torço que isso não aconteça. Repito que a iniciativa do deputado é louvável, a do partido a qual representa também o deputado é louvável, mas que se tome cuidado em relação ao que se diz na atualidade. Sou pena de amanhã ou depois vira cobrança para quem é administrador. Muito pouco se cobra de quem é vereador, mas de quem administra. E o dinheiro aquele que foi anunciado para a ponte, onde é que está? 250 pila, não se começa uma ponte grande, senhor presidente. Seria isso.
Quero aproveitar aqui também, aproveitar o gancho do comentário do vereador Wilson Dias. E eu também conversei muito sobre essa questão da ponte da Euclides Kliman e também a ponte ali na localidade da Vila Caiçara, que são pontes de fundamental importância para o desenvolvimento das regiões, das localidades do nosso município. E quando estive em Brasília, a gente levantou essa situação das emendas, e uma emenda de 250 mil realmente ela não é o suficiente para uma ponte. E aí a gente levantou a questão de mais de um deputado fazer, dois deputados podem fazer sim junto, cada um colocar 250 mil e fazer. A gente sabe que poucas vezes isso já aconteceu. Em Agudo não me recordo se já houve dessa maneira, de juntar o deputado A e B, independente das questões partidárias, e destinar uma emenda parlamentar, cada um uma, para a mesma obra. É possível, ela pode ser feita, mas 250 mil a gente sabe que não, né, é bem-vinda, sim, a uma emenda, mas que nem o vereador Wilson colocou, tem que se ter cuidado. Mas a questão levantada é a questão também que a região, essa região mais ao sul do nosso município, digamos assim, é a região que mais tem, mais promissora para o desenvolvimento do nosso município. Agudo vai crescer, sim, para o sul agora, né? Sul e sudeste, a gente está vendo isso, porque com a questão da implantação do supermercado que vai se instalar ali, a questão da rodoviária e os outros empreendimentos que estão surgindo, muita coisa vai acontecer. E a questão do hospital também, né, que é muito importante, não é só para o hospital, o acesso vai facilitar bastante, mas a questão que a região vai se desenvolver. Abrindo essa nova, a Euclides Kliman até o hospital, a Associação Hospitalar Agudo, aquela região ali vai ter um boom de crescimento muito grande. E aí que entra uma questão que a nós, vereadores, precisamos ter sim a preocupação, é a questão da maneira que vai acontecer esse desenvolvimento daquela região. Porque é preciso sim uma questão de planejamento muito grande. Não é só abrir uma rua e pronto. E aí existem calçamentos, existem redes de energia, esgoto, água, e tudo isso precisa ser muito bem analisado. Abrir uma rua é fácil, né? Mas dar condições a todas as outras coisas que necessitam é um pouquinho mais complicado. Queria também aproveitar e colocar aqui, o vereador Paulo falou, e todos os vereadores aqui estiveram presentes no último sábado, ali na festa de aniversário de 20 anos das empresas Decorato Móveis e do Superlis, um evento esse onde, além de confraternizar, foi para as empresas colocarem ali, explanarem como se chegaram ao sucesso que tem hoje, como se mantém em momentos de crise vivas no cenário empreendedor. Abrir uma empresa hoje é a coisa mais fácil que tem, mantê-la é muito mais difícil. Falar também do final gastronômico que o município de Agudo teve, foram vários eventos no nosso município na data de ontem, todos os eventos com casa cheia. O almoço do Pinhão, na localidade da Linha dos Pomeranos, a comunidade evangélica, outras localidades também tiveram, todas elas foram muito bem elaboradas e também as pessoas aderiram. E é muito importante que isso aconteça, esse turismo gastronômico no interior do nosso município de Agudo. Falar sobre o vereador ausente hoje, o vereador Carlito Schiffelmann, ele, como foi mencionado na última sessão, ele foi a Porto Alegre, está representando a Câmara de Vereadores lá na audiência pública em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, sobre a questão da ampliação das redes elétricas no interior do município de Agudo. Então, quer dizer, não só no município de Agudo, mas como toda a região, o interior, aonde as pessoas precisam. Então, nós, vereadores, não podemos fazer-nos todos presentes, mas como o vereador Carlito foi um dos vereadores que encampou essa bandeira, foi escolhido por nós para nos representarmos. Bom, dando continuidade aos trabalhos dessa noite. Passamos ao espaço agora, então, da Tribuna Livre, onde hoje está inscrito o senhor Nilson Ivo Schiffmann, que vai falar sobre a situação atual dos hospitais no Rio Grande do Sul. Quero agradecer aqui já, desde já, seu Nilson, por fazer uso desse espaço e dizer que esse espaço aí ele está à disposição a todas as pessoas de Agudo que querem fazer uso, fazer aqui suas manifestações. As pessoas podem se inscrever junto à Secretaria da Casa, sempre até todas as sextas-feiras da semana. Saudar aqui também a presença do ex-vereador Derli Dutta, fazendo presente mais uma vez junto à sessão. Concedo então a palavra ao senhor Nilson Schiffer.
Senhor presidente, nobres vereadores, fica muito difícil, após quase duas décadas afastado da vida política, mas é com muita alegria que eu cumprimento a todos vocês na galeria, aos funcionários do Hospital de Agudo, as demais pessoas presentes, que cada vez mais o povo de Agudo se faz presente no plenário, no recinto da Câmara Municipal de Vereadores. Ao meu querido amigo Wilson Dias, meu compadre, uma saudação muito especial a todos vocês, vereadores. O que me leva a vir a esta casa, para mim, é um motivo de orgulho, até levado pela emoção. Trabalhei numa entidade chamada Associação Hospitalar Agudo, que me deu o meu sustento. Tudo que eu tenho, eu devo a esse Hospital de Agudo. Juntamente com minha esposa, trabalhamos 25 anos, dia e noite, porque na época nós éramos só entre 5 e depois mais tarde 6 funcionários. Fazíamos jornada de 16 horas por dia, saía de um plantão e entrava no outro. Mas nada disso, senhores vereadores, me traz tristeza, somente alegria. E hoje, eu venho aqui nessa casa, meu colega e ex-vereador Derli, com muito orgulho, trabalhamos junto, fazer um manifesto de tristeza. Eu vejo com uma tristeza tão grande, nobres vereadores e presentes aqui nessa casa, da situação que estão nos hospitais, não somente no Rio Grande do Sul, é quase que total no Brasil. Mas hoje, como nós somos gaúchos e agudenses, gaúchos, por natureza, leva a voz, leva a sua tristeza a transmitir ao povo com um orgulho tão grande que eu tenho por essa entidade. Estivemos em Porto Alegre, esse humilde cidadão, de nós fazermos uma visita ao secretário da Saúde, juntamente com os servidores do hospital, o Glautério e o Kika. Lá, só para confirmar a tristeza nossa, a coisa está caótica. A coisa não é, gente, de dizer... Tá, mas o que estão fazendo que não melhorem o hospital? O que você faz quando não tem dinheiro? Procura seu dinheiro. E o Hospital de Agudo está atrás do dinheiro. Nós precisamos regimentar pessoas. Precisamos regimentar a comunidade, o povo de Agudo, para se juntar ao hospital. Se juntar aos nobres vereadores, às classes políticas de Agudo, para que esse nosso hospital não sucumba como muitos hospitais no interior do Rio Grande do Sul está acontecendo, fechando as portas por falta de dinheiro. Isto não pode acontecer em Agudo, jamais. Agudo será, terá esse retrocesso na nossa vida, perder um hospital ou fechar as portas do nosso hospital. Para isso, o povo de Agudo está consciente. Juntem-se ao Hospital de Agudo, juntem-se à classe política, independente de facção política, porque eu não aceito e não admito um hospital ser trabalhado por politicagem. Não adianta ninguém vir aqui em Agudo e dizer esse está certo, esse está errado. Não. Dinheiro não cai do céu. Não é dizer, não, tem dinheiro sim, mas me apresente onde está esse dinheiro. Politicagem não. Serviço da classe política que existe aqui dentro dessa Câmara, que são vereadores com hombridade, jamais fizeram politicagem. Isso é orgulho de Agudo, por nós termos vereadores que honram com seu bigode, que só tem homens. Infelizmente não temos a classe feminina representada nessa casa. Mas eu venho dizer e apontar alguns dados. Hoje, no jornal, acho que uns 10 hospitais encerraram atividades pelo SUS. Na nossa região, não sei ainda qual é o hospital que faz parto. Talvez Nova Palma, ou uma parte em Santa Maria. Agudencezinhos não tem mais. A minha neta é santamariense. Isso eu não aceito. Sonhar, meu nobre vereador Wilson Dias, é muito bonito e muito bom. Mas nós queremos sonhar novamente com um hospital forte que nós sempre tivemos. O orgulho de Agudo, nosso hospital regional que você fez parte, Wilson. Eu fui funcionário durante 24 anos, minha esposa, 25. Fui vice-provedor da Associação Hospital Agudo. E ver hoje, não por um desserviço das pessoas que comandam o hospital, mas a infelicidade realmente decaiu nos governos federal e estadual. E vai refletir aqui em Agudo. Então nós precisamos agir. Precisamos fazer projetos. Não queremos com isso ser mágicos. Cláudio sabe que precisamos fazer, buscar outras fontes alternativas de dinheiro. Concordam, nobres vereadores? Então eu venho aqui hoje pedir a vocês, que representam a classe política de Agudo, se unir ao hospital, se unir à direção do hospital. Temos aqui a bancada do PT, do PP, infelizmente hoje não está o vereador Carlito, mas que a bancada do PP transmite a ele da nossa vontade de dialogar, o Hospital de Agudo, dialogar com a classe política. Para nós, juntos, conseguir alternativas financeiras para que o nosso hospital também um dia não vá surgir a notícia a nível estadual. O Hospital de Agudo fecha as portas. Seria para mim a maior tristeza. Me perdoe. Se passar do tempo, meu presidente, faça de conta que o relógio está travado. Nós tivemos, só para exemplificar, em 2014, os repasses que não foram feitos. Na mamografia foram R$25 mil. Média complexidade, outubro e novembro, R$82 mil. Incentivo ao SAMU, R$16 mil. ReforSUS, R$4.500. IOSP, incentivo aos hospitais, 134 mil. Incentivo à contratualização, o IAC, R$29 mil. Incentivo à casa da gestante, R$4.600. Vejam bem agora, vereadores e pessoas presentes, um total de R$396 mil. Não há entidade filantrópica que aguente isso aí. Isso é pouca coisa. Em 2015, continuando a defasagem, não foram repassados recursos. Mamografia, 18 mil. Incentivo à casa da gestante, 10 mil. Incentivo ao SAMU, 35 mil. Média complexidade, junho de 2015, 40 mil. Total de R$104 mil. Ainda houve também o corte. Recorte nos repasses mensais. Fevereiro, 47 mil. Maio, 43 mil. Junho, 43 mil. Total, 140 mil. Vejam bem, senhores. Vamos fazer que estamos lidando com o nosso orçamento familiar. O IOSP, que é o incentivo aos hospitais, de janeiro a maio de 2015, são R$260 mil. Eu olho para a pessoa mais simples, que não é letrada, ou tem dificuldades de ser letrada, vai dizer como o hospital de agudo está funcionando. E de tudo isso, ao aumento da folha de, da folha, 2014, 12%, em 2015, 16%. Parcelamento dos tribunais, 38 mil. Aumento do, dos medicamentos que o hospital fornece, 15%. A luz, 56%. Mais despesa de alimentação. Tem algum minuto ainda, não, presidente?
A causa é nobre, o assunto merece.
Então, isso ainda tem tantas coisas que o Clautério, que é a pessoa ligada ao orçamento do hospital, passaria aqui 3-4 horas explicando para vocês. Estou fazendo aqui uma explicação sucinta. A parte técnica é com ele. Mas eu venho, meu presidente, dizer que o nosso sonho pode ser realidade. Vamos nos juntar. Sonhar é tão lindo, como eu sonho em o Grêmio ser campeão brasileiro. Como eu sonho em ver novamente o nosso hospital bonito. Porque eu amo esse hospital. Isso é um amor tão antigo, gente, que o hospital me deu tudo na vida. O Wilson, o vereador Wilson, me acompanhou, minha vida, minha trajetória, sabe disso. Então, o amor é lindo. Veja bem que eu coloco o amor que eu tenho pelo Hospital Agudo, do qual eu fui funcionário e vice-provedor. É tão grande esse amor que a gente deve de lutar por ele. Quando digo lutar por ele, é uma luta, ela vai ser das brabas, gente. Infelizmente, a crise vai chegar agora ainda. Eu falava com um político, ele dizia, até agora não houve crise, ainda esperem o segundo semestre. Então, nobres vereadores, eu venho aqui pedir para marcarmos um encontro com a direção do Hospital de Agudo na próxima semana, ou ainda essa, que o tempo urge, o tempo está contra nós, que precisamos salvar esse hospital, gente. Não somente a direção e os diretores do hospital vão conseguir sozinhos podem ganhar uma batalha. Agora, a batalha final será com nós todos juntos. Isso eu peço ao vereador Gerson, ao vereador Wilson, ao Alexandre, ao Aliceu, ao Sandro, Paulo, Kleber e o Itamar. Se junte a essa luta. Ela é digna e merece a proteção do nosso Pai Supremo. Vereadores, que vocês continuem sempre unidos como estão, porque as divergências de opiniões acontecem. Mas continuem o trabalho de vocês dignamente, como o povo de Agudo espera. Muito obrigado.
Agradecemos assim as palavras daqui do ex-vereador Nilson Schiffelbein e dizer que nós vereadores sim, iremos sim apoiar e sempre apoiamos as questões do hospital. E dizer ao Nilson que pode ficar tranquilo, assim como o hospital deu a ele sustento, o hospital a todos nós aqui é aquele que nos dá os primeiros socorros, né? E nos dá a vida também. Então agora, quando a gente precisa de ajuda, de um auxílio, de um amparo médico, do pronto-socorro, a gente corre ao hospital. E agora quem está no pronto-socorro e precisando da ajuda é o hospital. Se inverteram os papéis. E cabe a nós, homens públicos, pessoas de todo o município, independente de partido, religião ou qualquer outra coisa, precisamos se juntar, dar as mãos e brigar por esse hospital que foi construído por nossa comunidade, por pessoas do nosso município. Então cabe a nós mantermos esse hospital de portas abertas para que possamos ter ali aquele amparo que a gente precisa, aquele, sempre aquele lugar que eu defendo e brigo muito pelo nosso hospital, porque eu acho o hospital, ele está muito bem cuidado, um dos melhores da nossa região, todo reformado, bonito, um bom atendimento lá dentro. A gente vai para lá e não parece que está no hospital, parece que a gente está em casa. Então está na hora de nós arregaçarmos as mangas, nós, comunidade de Agudo, não falo só vereadores, arregaçarmos nossas mangas e pôr a mão à luta e brigar pelo que é nosso. Dando sequência aos trabalhos dessa noite, passamos ao espaço do grande expediente, onde hoje estão inscritos os vereadores Alexandre Noy e Wilson Dias. Conceda a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço.
Vereador Wilson Dias.
Quero saudar mais uma vez o senhor presidente, aos vereadores, especialmente agora me reportar ao ex-vereador Nilson Schiffelbein, que teve uma passagem brilhante por esta casa. Quando Nilson estava saindo, eu estava chegando ao Poder Legislativo e o Beco continuou tendo uma representação. O Beco é o local onde nós moramos, onde nos criamos, enfim, e queremos tão bem do Beco, né, Nilson? A gente fala com tanto carinho do Beco. E hoje, ouvindo a sua manifestação, me fez voltar ao tempo quando ia aos comícios e o Nilson era um bom orador, começando pelo PDT, depois trocando de partido. E eu, Piazzotti, gostava de acompanhar o Nilson pelas suas palavras sempre fortes. E hoje, ao ouvi-lo, me dá um sentimento de tristeza tão grande, Nilson, porque é preciso que alguém da comunidade venha até a tribuna para relatar uma situação que é preocupante, uma situação que tem uma tendência muito grande ao agravamento, uma situação que nós jamais poderíamos imaginar chegar a este ponto. E eu senti que o Nilson teve um cuidado muito grande, porque político ele é, em não atingir politicamente ninguém. Mas não tem como desvincular, Nilson, o nosso sentimento em relação ao que está acontecendo sem falar da política. Porque se hoje tudo está da forma como está, é porque ela está relacionada diretamente a ações de políticos. Positivas ou negativas. E talvez a minha participação na tribuna hoje não tenha sido só motivada pela sua participação. Na semana passada eu usei um dos espaços na Câmara e recebi algumas ligações me perguntando se eu estava bem. Por que é que eu não tinha falado? Porque normalmente eu uso me manifestar. E estava com uma vontade tão grande de vir aqui nessa tribuna e botar para fora o que sinto em relação ao momento político do Brasil, do Estado, e talvez numa proporção ainda menor do município, que agora eu resolvi aproveitar o gancho da questão saúde e falar. Passei pelo Hospital Agudo como um dos colaboradores no ano de 1984, tive a oportunidade de ser dirigente do hospital quando da instalação do atendimento pela SAMU, tive também envolvimento quando da instalação do centro de otorrino, enfim, trabalhei com o Clautério, trabalhei com a Carol, que não está mais por aí, e deixamos ou procuramos deixar também a nossa contribuição junto ao Hospital Agudo. E as dificuldades da saúde, elas vêm só crescendo, elas vêm só aumentando com o passar do tempo. E isto relacionado diretamente a questões políticas, a problemas políticos, problemas de gestão. Está aqui o Narciso, que também trabalhei com ele, trabalhou comigo no hospital. Há problemas de gestão na questão saúde. E nós ficamos a imaginar e a pensar, porque se elege alguém, esse eleito exatamente para proteger a todos nós. E o Aldo Vilma, que está chegando também, ex-vereador, atualmente dirigindo o Hospital Agudo, sabe perfeitamente de como é difícil desenvolver um trabalho quando não há cumprimento daquilo que está estabelecido através de programas ou através de leis. O SUS, para quem tem boa memória, o ex-presidente Lula dizia que o SUS, o Sistema Único de Saúde, é o melhor programa de saúde do mundo. O SUS poderia ser o melhor programa se aquilo que é tido em lei fosse cumprido dentro do que é estabelecido. Infelizmente, o país criou, num determinado período, a tal da CPMF, que os senhores sabem o que se trata, para uso na saúde. Mas muito desse dinheiro nunca foi aplicado na saúde. Se a CPMF hoje fosse colocada em prática e os governos não fossem tão corruptos, destinando o dinheiro arrecadado que é nosso em cima de qualquer transação financeira, os municípios não estariam na iminência de fechar as portas, os hospitais dos municípios. Mas o que acontece no nosso país? A roubalheira, ela é tão grande, mas tão grande, que hoje falar em política dá vergonha. Não adianta eu vir aqui dizer que o governo é um governo bom, porque criou o programa do Bolsa Família, porque deu casa no meio rural, etc, etc, mas esqueceu dos principais programas e de proteger a população brasileira. E aí, nós escutamos de Nilson relator que em 2014 o governo, que antecedeu o governo de hoje, deixou de repassar mais de 300 mil reais para o Hospital Agudo. E o hospital que se vire, porque na época tinha que inclusive pagar o 13º. Isso é obra de quem? De políticos. O governo que antecedeu ao governo de hoje. Que também não tem como deixar fora da atual situação, porque não está cumprindo com o seu papel. Papel pelo qual ele foi eleito pela maioria dos gaúchos. E que se debate hoje em cima de recursos. E que diz que poderia repassar dinheiro para a saúde se não tivesse que cumprir decisão judicial em pagar o funcionalismo público. Aí fica ele entre a cruz e a espada. E os gestores do hospital, que têm os seus compromissos com seus programas, que tem os compromissos com os funcionários e com os familiares desses que hoje são colaboradores, não sabem o que fazer. Vão buscar dinheiro nos bancos com taxas elevadas, que já aconteceu com alguns, e não era diferente também do nosso hospital, quando precisava, buscava recurso na rede bancária. Então, a situação, considerando tudo que a gente ouve, eu talvez até nem tivesse o preparo para vir aqui falar a respeito, mas em cima daquilo que eu escuto, que eu leio, que a gente acompanha no dia a dia, dá uma revolta, dá uma tristeza tão grande, independente de sigla partidária, de saber que essa gente se elege e não cumprem com aquele papel que foi designado para que eles cumprissem. E aí nós ficamos aqui pensando em campanhas pequenas, porque o rombo é grande, talvez arrecadando 10, 15 reais de cada um vai resolver o problema? Até pode ser uma saída, mas vai ser a solução se o governo não atacar definitivamente e estancar essa sangria da falta de recursos para a saúde? Então nós estamos hoje, Nilson, me permite, num beco sem saída. O governo federal não tem mais o que dizer. Se eu vou falar um pouco do governo federal, sei que vou ofender gente aqui. Vou se ofender porque defende uma bandeira? Mas tia, não tem mais. O Banco do Brasil está vendendo dinheiro falso, gente. A Casa da Moeda tem desvios. A Petrobras não se fala. Mas que mundo é esse? Que país é esse? Que roubalheira é essa? E ninguém vai para trás das grades? É triste, mas é verdade. A realidade é dura, mas é esta. E o pior para mim, como político, é saber que todos os partidos estão envolvidos. Não escapa um. O que não rouba lá em cima, rouba aqui embaixo. E assim segue o baile. É triste, mas é uma realidade. Então, hoje, falar de partido, falar desse ou daquele, está muito complicado. Se nós vamos também hoje pegar o gancho aí, Nilson, da questão dos nascimentos aqui em Agudo, o governo municipal tem um papel decisivo e direto nessa questão e não resolve há quantos anos? Não consegue contratar um obstetra, não consegue trazer um profissional dessa área para o município? Alguma coisa está errada? Agudo, será que não é uma cidade atraente? Então, fica muito difícil a gente pensar hoje em relação a tudo o que está acontecendo. Eu, de fato, acho que é preciso, mais uma vez, a comunidade trabalhar junto com o hospital. A nossa estrutura é uma das mais bonitas, é uma das melhores que tem a nossa região, mas se a gente não preservar, se a gente não cuidar, se a gente não batalhar, se a gente não se unir para evitar o pior, amanhã ou depois, eu sei que nós podemos ser um hospital de Rosário, nós podemos ser um hospital de Restinga Seca, recentemente não atende mais pelo SUS, e assim segue por aí. São vários os hospitais que estão nessa situação. Pacientes que não recebem atendimento, pacientes que são jogados de Agudo para Santa Maria e para outros locais, enfim, e médicos que não querem mais atender pelo SUS. Há que se dizer isso também, que os profissionais da área não estão mais querendo atender SUS, assim como não atendem alguns a outros convênios. Mas isso tem um porquê. Porque pagam mal e ainda não repassam aquilo que devem para os profissionais que desempenham o seu papel. E eu só queria, até com um tom de desabafo, para encerrar, senhor presidente. E que talvez alguns que não fazem parte de uma diretoria de hospital, e até mesmo a imprensa que aqui está, além dessa dificuldade toda do não repasse de recursos, invariavelmente, o hospital, e o Clautério é prova, e o Aldo é outra, com muita frequência, eles precisam ir na delegacia de polícia, eles precisam ir no Ministério Público, eles precisam ir no Ministério do Trabalho, porque tem aquelas pessoas que deveriam zelar pelo nosso hospital e, infelizmente, ficam apresentando denúncias sobre situações e coisas, e vão criando caso, e o hospital se defendendo. Então, para os senhores terem uma ideia, como é difícil fazer saúde. Você nunca vai agradar a todos em nenhuma situação, mas o hospital ele poderia ser poupado por algumas pessoas do nosso meio, pessoas que vão lá, que recebem atendimento e que acham que não está bom, vão na delegacia, vão no Ministério Público e depois é que a coisa estoura para o presidente, para o diretor ter que dar explicação. Então esse me parece, no momento, a coisa mais triste de trabalhar na área da saúde no dia de hoje. Senhor presidente, essa minha manifestação não estava prevista e ela acabou acontecendo motivada pelo envolvimento do vereador Nilson. Parabéns pela coragem, parabéns pela sua defesa do hospital que todos nós queremos bem. Jamais passa pela cabeça de qualquer um dos vereadores o fechamento do hospital agudo. Dentro daquilo que for possível e estiver ao meu alcance, ao alcance dos demais vereadores, com certeza nós estaremos sempre juntos de vocês, buscando soluções para o nosso hospital agudo. Mas é preciso, acima de qualquer coisa, que os nossos homens e mulheres que dirigem país, estado e também município criem um pouquinho mais de vergonha e façam com que aquilo que é público seja destinado para o público e não para o bolso. Seria isso, senhor presidente.
Agradecer ao vereador Wilson Dias pelas palavras aí de apoio a essa moção ao hospital, Associação Hospitalar Agudo. É importante a participação de todos nós para que essa casa continue. E escutando as palavras, às vezes eu fico pensando, será que nós vivemos numa democracia, num país democrático ou capitalista, onde muitos, e principalmente políticos de alguns setores, em vez de fazer o trabalho de gestão, que é a real distribuição da renda, dos impostos e coisa e tudo, e fazem destinado ao bolso próprio. A gente fica indignado em ver tanta corrupção nesse nosso Brasil afora, independente das classes. Mas, infelizmente, a corda sempre estoura na ponta mais fraca, ou seja, é os municípios que pagam as contas. Está aí o Alberi Cardozinho, e ele sabe da situação ali na Secretaria da Saúde, ele tem conhecimento, e muitas vezes os governos criam programas, os municípios aderem, depois o repasse não é mais feito. E aí o prefeito que assinou, ele tem que cumprir. E assim é com o hospital também. Então a gente fica tendo certos pesadelos quando se depara com situações desse meio. Dando sequência, passamos ao espaço da ordem do dia, onde eu solicito ao senhor secretário uma nova verificação de quórum.
Permanecem 8 vereadores presentes. Constatemos a ausência do vereador Carlito Schiffelbein. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, então, apresento para discussão, depois votação, o projeto de lei número 20, que altera a lei número 1813 de 2011, que criou o Programa Municipal de Fruticultura, Frutas em Agudo, tendo como parecer da Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator é o vereador Alexandre Noy, tendo parecer favorável, acompanhado dos demais membros da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, foi relator o vereador Carlito Schiffelbein, com pareceres favoráveis, também acompanhado dos demais membros da comissão. Diz o artigo 135 do Regimento Interno que, durante a discussão geral, o relator opinará sobre a emenda da mensagem retificativa do prefeito que não tenha sido objeto de estudo da sua comissão. Assim sendo, passa a palavra o vereador Alexandre Noy, relator da matéria da Comissão de Justiça, que deve dar seu parecer sobre a mensagem retificativa do prefeito à matéria, sobre a emenda número 1 e sobre o substitutivo número 1, sobre os quais ainda não se manifestou.
Ou o Programa da Fruticultura, que após parecer dessa comissão deu a entrada a uma emenda justificativa de autoria do Executivo para corrigir um erro de grafia, a qual eu concordo, e também da emenda modificativa número 1 e substitutivo número 1 de autoria do vereador Carlito Schiffelbein, a qual também dou parecer favorável pois não altera a essência do projeto original.
Segue aberta a discussão geral, ficando na palavra disponível aos demais vereadores. Não havendo inscrições, então passamos à votação do projeto de lei número 20 de 2015. Senhores vereadores favoráveis, permaneça sentado, caso contrário, levante-se. Projeto de lei número 20 de 2015, aprovado por unanimidade. Passamos agora então à votação das emendas. De acordo com o artigo 150 do regimento interno, um substitutivo tem preferência sobre a emenda. Então colocamos em votação o substitutivo número 1. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Substitutivo número 1, aprovado por unanimidade. Aprovado o substitutivo número 1, baseado no artigo 151 do inciso 3º do regimento interno, declaro prejudicada a emenda número 1 ao projeto de lei número 20 de 2015. Passamos então ao projeto de lei 23 de 2015, que altera a lei municipal 1625 de 95, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Agudo, tendo como os pareceres da Comissão Constituição e Justiça, relator vereador Itamar Puntel, tendo voto favorável, acompanhado dos demais membros da comissão. Da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, relator vereador Paulo Unfer, com parecer favorável, acompanhado dos demais membros dessa comissão. Está aberto o espaço para manifestações do projeto de lei 23/2015. Não havendo inscrições, colocamos o projeto 23 em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneça sentado, caso contrário, levante. Projeto de lei 23, aprovado por unanimidade. Em sequência, passamos ao projeto de lei 24 de 2015, que autoriza a doação de bem móvel à Associação Bombeiros Voluntários de Agudo e da Outras Providências. Temos aqui, como relator da Comissão de Constituição e Justiça, relator vereador Alexandre Noy, com voto favorável, acompanhado dos demais membros dessa comissão. Tendo como relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, vereador Paulo Unfer, com voto favorável, acompanhado dos demais membros dessa comissão. Abro o espaço para manifestações sobre o projeto de lei 24/2015.
Vereador Paulo.
Vereador Paulo Unfer, com a palavra.
Quero mais uma vez manifestar a importância deste projeto, dessa doação deste caminhão ao Corpo de Bombeiros Voluntários do município de Agudo. Com certeza já tenho o apoio de todos os colegas vereadores e realmente com esta aquisição os Bombeiros Voluntários de Agudo terão mais condições de combate a futuros incêndios que porventura venham a acontecer em nosso município, com uma capacidade maior do depósito de água. Sabemos que este caminhão, que anteriormente foi adquirido, modificado, realmente uma velocidade boa para chegar ao combate, mas onde o depósito de água é pequeno, 3.500 litros, que às vezes, muitas vezes, se torna insuficiente. Então, com esta doação desse caminhão, que já tem 22 anos, e para o município de Agudo, talvez, devido ao trabalho diário, já não tenha mais tantas condições, mas para os bombeiros voluntários que farão, se for aprovada a lei, uma grande adaptação, através de recursos que foram recebidos pela comunidade, através de campanhas, onde devemos ressaltar a campanha do fumo, e tantas outras que a comunidade de Agudo tem ajudado, vai realmente trazer condições e será um grande presente aos bombeiros que no dia 2, semana passada, foi o Dia Nacional dos Bombeiros. E os bombeiros voluntários, com certeza, devem ser ressaltados em dobros pela sua doação voluntária. Seria, senhor presidente.
Segue aberto o espaço para a manifestação do projeto de lei número 24. Não havendo mais inscrições, passamos então à votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, levantem. Projeto de lei 24/2015 aprovado por unanimidade. A seguir passamos ao espaço da pauta, onde apresento os projetos que se encontram em primeira ou segunda sessão. Temos apenas o projeto de lei 25/2015, que altera a lei 735/1990, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Está aberto o espaço para manifestação para até 4 vereadores se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos então ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Eliseu.
Vereador Paulo.
Itamar.
Wilson.
Constatamos as inscrições dos vereadores Aliceu, Klein, Paulo Unfer, Itamar Puntel e Wilson Dias. Conceda a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Saúde ao senhor presidente, colegas vereadores, imprensa escrita e falada que se encontra aqui presente. Um abraço especial a todos os servidores e diretoria da Associação Hospital Agudo, servidores da Prefeitura, em especial ao nosso campeão estadual em salto em distância, seu Yuri Mate. Começamos pela parte boa. Semana passada, eu fiz uma leitura de atletas que iriam representar o nosso município no município de Osório. Tivemos lá uma boa representação dos nossos jovens, gurizada que estudam nas nossas escolas municipais e estaduais, onde obtiveram as seguintes colocações. Arthur Ferreira Friedrich, da Escola Santos Reis, quinto colocado no estado. Alana Copso Ribeiro, quarta colocada em salto e altura. Fátima Floripes, quarto lugar nos 3 mil metros rasos. Cristiele Altmaier, terceiro lugar nos 75 metros rasos e primeiro lugar no lançamento de dardo. Isso tudo no infantil, que é até 14 anos. E eu gostaria que o Yuri se levantasse aí, para quem não conhece, fica de pé. O Yuri teve a quinta colocação nos 75 metros rasos e a primeira colocação em salto e distância, ficando campeão não só no Jergues, mas também no Sergues. E ele representará o município de Agudo, o Rio Grande do Sul, em Fortaleza. E nós, eu passei aqui antes uma lista, Yuri, eu sei que as condições que o colégio te oferece, ele correu todas elas de pé descalço. Então nós vereadores, os 9 vereadores, vamos lhe dar a sapatilha para que tu possa ter resultados ainda melhores que tu já teve sem muitas condições. Gostaria de parabenizar a todos e também pedir conforme os professores que acompanharam vocês, o Jader e o Rodinei me comentou hoje de tarde, foi uma equipe, Pedro Paulo, teve acho 4 ou 5 professores que acompanharam, eles já conseguiram o projeto, então, para Agudo também ter uma pista de atletismo. Então, antes eu via vocês falando em projeto, precisamos sim. Verba para atletismo tem. Verba para esporte tem e precisamos do projeto. Então, esse projeto vai chegar nas mãos do prefeito na próxima semana, para que nós também possamos, quem sabe num futuro, que nem o município de Vorá, com seus 5 mil habitantes, ter uma pista lá de atletismo que Santa Maria não tem. E nós, com 17 mil habitantes, quem sabe nós possamos também pleitear esse. Então, Yuri, professor Jader vai entrar em contato contigo, vão fazer a aquisição dessa sapatilha e tomara que tu fique campeão nacional e para nós poder, pelo menos com o carro do bombeiro, aí, fazer uma carreata na Avenida Concórdia contigo, já que é a única forma de apoio que nós estamos tendo aqui, que é com papo. Todo mundo vem só papo, quando fala em dinheiro todo mundo sai fora. Então, mas nesse sentido nós estamos levando esse auxílio. Também dizer que nesse próximo final de semana, na comunidade evangélica da Linha dos Pomeranos, tem sua grande festa da colheita. Aproveitar também, convidar os colegas vereadores para que vai ter uma homenagem, conforme a lei aprovada na semana retrasada, do posto de saúde da Linha dos Pomeranos, e no qual a placa será inaugurada logo após o culto. Parabenizar também os empresários de Agudo, a Decorato e a Superlis, pela brilhante festa que proporcionaram a todos os seus funcionários e seus convidados. Dizer que tomara que mais empresas possam ter a comemorar aniversários desse quilate, 20 anos de muitos serviços e muita dedicação ao nosso município. Escutando, e para encerrar, escutando o sempre companheiro Nilson, em seu discurso emocionado em relação ao hospital, quero dizer, Nilson, que me proponho a nós irmos direto no homem que tem a chave do cofre. Temos que ir no Feltz. Sou parceiro para uma audiência com ele, porque às vezes não adianta tu ir na montanha se tu não vai no Maomé. Se ele der a chave do cofre, a gente tem esperança. Se ele disser que o cofre está vazio, então as esperanças são menores ainda. A gente sabe da importância que o hospital tem para o nosso município, como já colegas falaram, né? É o local onde qualquer enfermidade a gente procura. E com certeza, Nilson, da minha parte, e o Aldo Vilmo, que é o provedor do hospital, da diretoria, estarei disposto e, no mais breve possível, quero ligar amanhã mesmo para o deputado, que agora é secretário da Fazenda, o homem que tem a chave, para ver se ainda sobra alguns trocados para nós. O Nilson falou antes, né, no governo passado ficou, no nosso também. Então, escutando as sábias palavras do colega Luchico também, me leva a dizer a mesma coisa. Entra partido e sai partido e a batalha continua. Então é bem complicado isso aí. E locais sérios, empresas sérias, tipo o Hospital Agudo, aqui em nosso município, ficam pagando por erro dos outros. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Paulo Ruff.
Quero nesse espaço também parabenizar, em primeiro lugar, ao ex-vereador Nilson, pela sua explanação, representando aqui os funcionários da Associação Hospital e principalmente o cidadão agudense, dizer que é importante que se faça, de repente, uma comitiva ou as pessoas mais ligadas. Infelizmente, se o recurso é pouco, aquele que chora mais, às vezes, consegue levar antes. Então, é importante que o mais breve possível se marque junto à Secretaria do Estado da Saúde e que as pessoas que conhecem, os que atualmente fazem parte dessa secretaria, eu me lembro que em outras épocas eu fui a Porto Alegre, tempo que tinha pessoas conhecidas, pessoas amigas na Secretaria de Estado, e muitas questões nós conseguimos resolver e ajudar o hospital. Então, este é o momento de, mais uma vez, nós podemos também ir junto, mas seria importante que fossem as pessoas que têm conhecidos, conforme o Alisson já falou. E também falar sobre, o colega vereador Wilson comentou na sua primeira intervenção, sobre uma emenda anunciada na semana passada, do deputado Giovanni Chirini, para o município de Agudo. Naquela ocasião, eu até expliquei, não sei se de repente o vereador não entendeu bem, mas eu vou explicar de novo, que realmente era a intenção do deputado, promessa ao prefeito municipal, de que esta emenda fosse de 500 mil reais. E todos nós sabemos que, devido à crise econômica do país, também as emendas dos deputados federais foram reduzidas em 50% este ano. Então, já há mais de um mês atrás, o deputado já explicou para o partido, explicou para o prefeito, de que, devido a esta redução, ele faria esta destinação da emenda para o município de Agudo em duas etapas de R$ 250 mil, que seria a vontade dele, também do partido e de muitas pessoas, e também acredito bom para o município de Agudo, que este recurso fosse destinado para a construção de uma ponte que ligasse o trevo do presídio do município de Agudo, a ARS, ao hospital de Agudo na Avenida Euclides Clima. Então, ainda existe essa intenção, esta vontade, e neste momento está sendo verificadas as condições de fazer o cadastramento junto ao SINCOV em duas etapas. Seria a etapa 1, onde existe já um estudo preliminar do valor dessa ponte, realmente calcula-se em torno de R$ 700 mil. Isso já o prefeito se comprometeu de dar a contrapartida desses 200 mil e se fazer então em duas etapas. Seria 250 mil de emenda do deputado, mais 100 mil de contrapartida nessa primeira etapa e na segunda, mais uma vez, esses valores. Então, é realmente um grande sonho, vamos lutar para isso que aconteça. Sabemos que não é de um dia para outro, como todas as emendas às vezes demoram até 3 anos. Esses dias ainda tivemos a inauguração do ginásio na escola 3 de maio, que levou mais de 3 anos para se tornar uma realidade, mas era um sonho de mais de 30 anos. Então, aconteceu em 3 anos. Então, se isso acontecer também, neste espaço estaremos contentes e vamos lutar. Mas o importante é que o recurso será destinado ao município, como tantos outros deputados fazem e já fizeram. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Itamar Pontão.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Kleber, cumprimento colegas vereadores presentes, quero cumprimentar as pessoas presentes na galeria, em especial cumprimento o ex-vereador Nilson Schiffelmann e o ex-vereador Derli Dutto, que fazia presente conosco, o seu Aldo Vila, ex-vereador. Quero cumprimentar também a todos os ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Escutando nesta sessão de hoje os pronunciamentos dos colegas vereadores, do seu Nilson Schiffelmann, que utilizou da tribuna livre, e nos preocupa. Com certeza é uma entidade, não só aqui no nosso município de Agudo, mas como um todo, em todo o nosso Brasil afora, é uma entidade que precisa que esteja funcionando, esteja atendendo as pessoas que necessitam. Eu tenho, neste último final de semana, eu estive em Sobradinho, onde estive no hospital visitando um familiar meu, e não é diferente em Sobradinho, principalmente um dos hospitais que atendia via SUS, é o Hospital Sebastiani, e parou totalmente o atendimento pelo SUS. Então, é preocupante em toda a região, em todo o estado, em todo o Brasil. E aqui, anotando e escutando o pronunciamento do seu Nilson, é um absurdo os atrasos em pagamentos. Aqui, anotei 396 mil em 2014. Em 2015, 260, 140 mil, 104 mil, dá em torno de R$ 700 mil. Acho que eu não gostaria de estar na diretoria, nas pessoas que administram esse hospital. Acredito eu que deve ter salários atrasados do pessoal que trabalha lá, deve ter mais problemas de se conseguir cumprir com as obrigações do hospital. Então é uma tristeza ouvir esse tanto que deixou de entrar para se investir no hospital, para se ter um atendimento melhor, ter pessoas lá que possam resolver os problemas da comunidade e da região. Então, com certeza, se depender de nós, vereadores, e me coloco à disposição também, estaríamos lutando, tentando buscar o que é necessário para manter o nosso hospital funcionando. A gente sabe que vai ser difícil, como em todos os municípios, em todas as regiões. Mas a gente sabe que o hospital passou por muitas dificuldades anos atrás também. E eu tenho certeza que a diretoria é formada de pessoas que têm visão, que têm empreendimento, e eu tenho certeza que junto com o poder público acharemos um fim e talvez uma melhora para que esse hospital continue atendendo da forma que está atendendo. Até o momento, eu diria que muito pouco se vê falar de mal ou de mau atendimento ao nosso hospital. A gente vê que as pessoas saem sempre do atendimento ao hospital de agudo, eles saem motivados e dizendo que foram bem atendidos. Tomara que continue, que o poder municipal consiga também injetar talvez algum investimento que possa conseguir manter esse hospital. A dificuldade no estado é grande, a dificuldade federal é maior ainda, mas como já mencionado com o vereador Aliceu, quem está hoje no estado administrando é o PMDB. Temos deputados que nós, PMDB, fizemos campanha aqui no nosso município de Agudo. Um é o Giovanni Feltes, que está na Finanças. Temos outros deputados envolvidos e com certeza estaremos lutando junto com o hospital. E dizer que parabéns pela iniciativa de convidar nós, vereadores, as pessoas do hospital, para uma reunião. Acho que é importante essa reunião inicial. Antes de qualquer forma de buscar recursos ou buscar alguma solução, eu acho que tem que haver essa reunião que está sendo colocada, que foi mencionada aqui na tribuna pelo ex-vereador Nilson. Então, com certeza, estaremos na reunião e, através, depois do resultado dessa reunião, acho que é importante uma comitiva aqui de vereadores e, talvez, não todos, mas uma comitiva, alguns que podemos direcionar, que nem hoje está lá o vereador Carlito, representando a Câmara, junto com a mais agricultores aqui do nosso município, junto com o sindicato, junto com as entidades do nosso município, reivindicando uma energia elétrica de melhor capacidade no interior do nosso município e no interior do estado todo. Então, tem uma audiência pública, assim podemos fazer. Eu acho que é importante os vereadores aqui ter uma representação dos vereadores, uma representação do hospital e uma representação da comunidade junto nessa busca de, talvez, no homem do dinheiro, né, Aliceu? Eu acho que é o primeiro passo. Mas a gente sabe que tem muito recurso aqui que vem do governo federal. Então, também fica muita coisa vinculada ao governo federal. Então, o que é ao nosso alcance, estaremos junto com vocês na busca em Porto Alegre de recursos. e talvez de alguma solução ao nosso hospital. Seria isto, senhor presidente.
Senhor presidente, só aproveitando este último espaço a qual solicitei a inscrição, eu só quero dizer, antes de entrar no assunto, que pelo vereador Paulo Onfer, é um dos vereadores que eu tenho maior apreço e admiração pela sua postura na Câmara Municipal e também no seu dia a dia. E quando falei a respeito da emenda anunciada na semana passada, colega vereador, de forma nenhuma o meu comentário tem o objetivo de atingir a vossa pessoa ou o vosso partido, mas dizer que conversei com o prefeito municipal e, só para se ter uma ideia, para não causar a falsa expectativa e até mesmo para proteger um pouco o nome do prefeito de futuras cobranças, é que resolvi falar a respeito de anúncio de emendas. E Vossa Excelência sabe que eu tenho comentado não só neste caso, tenho comentado em outras situações, e especialmente em períodos que se aproximam de um pleito eleitoral que se joga a emenda para o ar e depois não se confirma. Então, a minha preocupação era só nesse sentido. Tanto que falei com o prefeito e hoje não existe nenhuma conversação, só para que os senhores tenham uma ideia, não existe nenhuma conversação em desapropriar a área que daria acesso pela Avenida Euclides Klima a proprietários que nós sabemos são um pouquinho complicado na lida para chegar e tomar conta. Enfim, então essa é uma situação. Outra, a minha preocupação é que nós, vereadores, agora, quando há apresentação da LDO e também do orçamento, a gente se precavém um pouco em fazer constar isso no documento, até para ter uma previsão orçamentária. Um outro ponto, os valores citados de 250 mil, eu entendi perfeitamente que seria para agora, porque o governo federal está enxugando um pouco na questão do repasse das emendas. E uma ponte dupla, não uma mão única, conforme temos na Borges de Medeiros, custaria bem acima do valor de 700 mil reais, sendo dupla. O que é o que nós imaginamos que não vai acontecer, como aconteceu aqui na Borges de Medeiros. Nós temos uma ponte de uma via única, feita já na época por economia. Então, a preocupação é exatamente de proteger a administração municipal, não causar a falsa expectativa em relação ao anúncio de uma verba de 250 mil reais, que não chega de forma nenhuma para iniciar a ponte. E fazer uma ponte em etapas é complicado. Fazer a base esperar até quando a outra etapa? O governo do professor Valério termina no ano que vem, salvo se ele for à reeleição e ganhar de novo a prefeitura. Então, é um investimento um pouco complicado pelo período. Mas eu volto a dizer aquilo que disse na introdução. Sonho. E acho que o crescimento de Agudo, conforme palavras do vereador Kleber Cássio, ele passa exatamente pelo desenvolvimento desta região. Agora, quem acompanha pelas redes sociais o tal de Facebook, era parabéns para cá, parabéns para lá, para algo que ainda não aconteceu. E está muito longe de acontecer. Então é só nesse sentido, colega vereador Paulo. De forma nenhuma lhe atingir, repito, Vossa Excelência nutre da minha pessoa uma admiração enorme pela sua história, pela sua trajetória na política em nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Concedo o espaço de líder do governo ao vereador Sandro Gomes.
Senhor presidente, colegas vereadores e a todos que acompanham nossos trabalhos na galeria e também pela imprensa. Mediante os comentários que foram feitos pelo orador da noite, seu Nilson Ivo Schiffman, que falou sobre a situação atual dos hospitais, eu simplesmente queria comentar que os repasses da maioria ou de todos os hospitais do nosso município e da região são repasses políticos, públicos. E eu queria com isso comentar que eu tenho uma pessoa da família que está morando e trabalhando no Paraguai E a pessoa teve complicações pessoais, vamos dizer, de doença, e lá no Paraguai não tem SUS. Todo atendimento que ele teve que fazer, teve que bancar, tanto os exames como também outros procedimentos que ele teve que fazer. E nós estamos numa situação que já foi colocado também, a dificuldade dos governos têm para dar sustentação a todo esse programa, essa necessidade, e também os programas que foram criados e que devem ser sustentados pelo poder público. E está, vamos dizer, o Estado, o país, numa situação difícil financeiramente e deixam de repassar recursos para as entidades que estão habituadas a fazer o gerenciamento desses recursos que são repassados. E, no momento, na falta desses recursos, cria um transtorno muito grande para as pessoas que administram, né? E para a necessidade de ter continuidade nos trabalhos, como na maioria dos hospitais, que a gente sabe, uns até já pararam com o atendimento do SUS, e esperamos que não aconteça no nosso município, mas a gente sabe que, se os recursos não vêm, os administradores é que terão que ter, tomar decisões, muitas vezes, que não agrada a comunidade. Em nome do rapaz que esteve aí, do Yuri, eu quero cumprimentar a todos os jovens que se destacaram nas provas esportivas, vindo a se classificar para representar o nosso município e até o Rio Grande no país. Seria essa.
Quero aqui agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer também aos senhores vereadores que estão mantendo uma postura que a gente fica admirado em trabalhar com os colegas. A postura de sempre pensar no desenvolvimento do município e, no caso aqui, nós estamos brigando também pela questão de todo o Estado, quando se vê a questão da saúde. Escutando atentamente a todos, a gente vê a preocupação de todos com o crescimento e o dia de amanhã, para que as coisas aconteçam. E isso parece que lá antigamente não aconteceu, porque o que está acontecendo hoje é reflexo de políticas públicas que foram criadas antigamente sem pensar num futuro, e foram pensadas muito em momentos. Se tivesse feito um planejamento melhor, o SUS seria, sim, o grande programa, o melhor programa de saúde do mundo. E a gente já vem conversando aqui há várias sessões e vem se falando. Se seguirmos nesse ritmo, o poder público, independente dos setores, se for no município, no estado ou no governo federal, não será mais nada a não ser a um mero pagador de folha de pagamento. Que a capacidade de endividamento do Estado do Rio Grande do Sul está a zero. Investimento zero. Para manter programas, está a conta gotas. Então, a culpa não é do governo atual que está aí, é de vários governos que passaram, independente da questão partidária, não é do último, do anterior. É que nem eu falei. Foram algumas lideranças, uns políticos, que lá antigamente fizeram programas pensando apenas em alguns dias para frente e não projetaram anos. E por questões de qualidade de vida, nossas comunidades, graças a Deus, estão cada vez atingindo uma longevidade cada vez maior, e esperamos que cada vez isso aumente mais. E a gente sabe que esse pessoal vai precisar, sim, de assistência médica, assistência hospitalar. E a saúde não brinca. Quando ela cai aí, a gente tem que correr atrás. O primeiro lugar que nós aqui em Agudo vamos ir é no nosso hospital. Então, quero mais uma vez conclamar a todas as pessoas para que brigamos por essa questão do hospital. Assim como brigamos, houve a briga lá há 2 anos atrás por míseros 3 centavos, onde se queimaram ônibus, se fizeram manifestações, separou o Brasil por causa de 3 centavos. Agora estão aí, aumento de luz 100%, falta de hospital, preço dos produtos agrícolas, em vez de subir, seu alto, cada vez baixo mais, o custo de produção é cada vez maior e o produtor cada vez fica ganhando menos e se sacrificando para conseguir o sustento do seu dia a dia. Então está na hora de nós, povo, começar a lutar pelos nossos direitos. E um deles, hoje foi aqui debatido, que é a questão, o direito ao acesso à saúde. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estiveram aqui na galeria essa noite. Obrigado aos vereadores e dizer à comunidade da Associação Hospitalar Agudo, que aqui se faz presente, dizer que aqui hoje somos 8, mas o vereador Carlito também vai se colocar junto a nós para fazermos frente a buscarmos os recursos que é de direito do nosso hospital. Concluídas assim todas as fases regimentares da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 13 de julho. Agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa semana e declaro encerrada a próxima sessão. Apresente.